Bom, irmãos, que eu gostaria de trazer para os jovens hoje é um assunto que a gente já vem conversando já há um bom tempo lá em Limeira, inclusive já foi tema de escolinha dominical, e também é um tema interessantíssimo. Por quê? Porque ele fala de vários jovens e várias crianças, jovens e crianças, que tiveram a menções, né, do que eles fizeram no livro de Atos. Em todo o livro de Atos, são aproximadamente 7 passagens que falam sobre jovens e sobre crianças. E cada uma delas tem um aprendizado, não só para os jovens também, mas para todos nós, né? Mas é incrível como ele mostra a progressão de cada momento que vai ser citado, e o final também, a última parte que ele mostra, como se a gente fosse considerar um jovem, todos esses passos eles chegaram num último ponto, ou um último step, né, digamos assim, aonde foi possível ver um crescimento. Então vamos começar. Primeiro trecho, inclusive, é um que eu comentei hoje durante a reunião. Ele fala dos primeiros jovens que são citados no livro de Atos. Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e, retendo parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos teus. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. E também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entraram os mancebos e acharam-na morta, e a sepultaram junto a seu marido. Versículo 11 também. E houve um grande temor em toda a igreja. Esse trecho aqui eu já comentei hoje, né, irmãos? Mas ele fala justamente desse pecado, primeiro pecado com morte. Que é descrito no Novo Testamento. Foi um pecado contra o Espírito Santo. E foi, na verdade, algo que nasceu no coração dessas duas pessoas, Ananias e Safira, e que acabou se tornando um pecado. Dentre essa situação, a gente sabe o quanto que, após uma pessoa morrer, né? Quão pesado é você ter que carregar uma pessoa. Eu acho que alguém já teve infelizmente, né, esse exercício de carregar alguém, um caixão. E nesse trecho aqui que fala, ele cita esses jovens. Por que os jovens? Porque existia esse trabalho deles, que eram os moços mais fortes e que tinham esse trabalho de carregar esse morto, enterrar, tratá-lo com respeito, né, e fazer o sepultamento. E o ponto que eu queria mencionar aqui nessa passagem, primeiro, a questão para os jovens, né? É o exercício que ele, aplicando, né, para eles, o exercício que ele representa. Todos nós, irmãos, e isso que nós temos falado aqui na conferência, todos nós temos algo ruim dentro de nós que precisa ser sepultado. Ou algo que já foi tratado na cruz e precisa o quê? Precisa ser julgado, né? Então, para isso, eu queria ler um versículo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, ser sepultado, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Eu não queria entrar no assunto de batismo aqui. Eu sei que o irmão Steve já comentou sobre batismo hoje, o Lemão também mencionou alguma coisa. Uma coisa é certa, o batismo não salva, irmãos. O batismo não salva. O batismo é uma, entre nós, é uma mudança de posição diante do mundo. Então é um vestir de um uniforme para ser identificado com Cristo. E nesse caso aqui, o exemplo que ele está usando do batismo, o batismo sempre é você entrar em uma de uma forma e sair de outra. Né? Porque fala das águas, você entra na água e você sai da água. Né? Então, em vários trechos da Bíblia, a gente vê no Mar Vermelho, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, sendo citado como um batismo ou como um tipo de batismo. Por quê? Porque entrou-se de uma forma e saiu de outra. Então, nós somos batizados dessa forma. Então, nós hoje somos identificados com Cristo e a sua igreja. E o que ele está falando aqui é ser identificado com a morte, batizados na sua morte. Ou seja, a sua morte já tratou a questão do pecado de uma vez por todas. Então nós não temos mais que nos preocupar com isso. Logo, qual que é o efeito prático disso para cada um de nós? É justamente considerarmos nós como mortos. Ah, mas eu não estou morto. Eu continuo tendo alguns desejos, eu continuo tendo aqueles pensamentos que eu não gostaria de ter, né, queridos jovens aí, idade de adolescência. Mas por que que eu estou pensando isso? Porque você vai sempre pensar. Enquanto estivermos nesse corpo aqui, a carne vai estar sempre ativa. Então, não pense que se converter e mudar de posição, a carne, ela continua aí, mas qual que é a parte prática disso? É o considerar. E este considerar não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo que vai fazer isso. O que nós precisamos aprender é julgar. Julgar e considerar essa carne, esse velho homem, a velha natureza, tudo isso que tem dentro de nós como morto e já tratado na cruz. Então, para os jovens darem esse primeiro passo, e aqui esse é um trecho interessante, sepultaram, eles sepultaram aqueles mortos, né? Eu não quero entrar na questão de Ananias e Safira, mas é o exemplo de você tratar essa questão da morte. Essa questão da morte com a carne. Então, caro jovem, esse é um exercício fundamental na vida de vocês. Se não existir julgamento, nós podemos cair exatamente no que Ananias e Safira caíram. Eles não julgaram algo, entre eles acharam que estava tudo ok, não, ninguém vai ver. Só que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não adianta esconder as coisas. Isso é um ponto que muitas vezes a gente acha que eu estou sozinho na minha casa pensando algumas coisas. Não, você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Se você é um cristão salvo, se você recebeu o Espírito Santo, você nunca mais está sozinho. Tem alguém que hoje habita com você e sabe tudo. O próprio Senhor sabe tudo. Então, é uma ilusão o esconder das coisas. E muitas vezes a gente quer esconder alguma coisa errada que a gente tem lá no nosso coração, lá dentro, achando que ninguém vai saber. Não, o Senhor já sabe. Já começa por aí, o Senhor já sabe. E muitas vezes também, graças ao Senhor, ele desenterra algumas coisas que a gente não sabe também. Então é um exercício fantástico a gente ter, é um privilégio fantástico da gente ter o Espírito Santo nos ajudando. Então esse é o primeiro jovem citado, jovens, né, que são citados aqui em Atos. Vamos agora para o segundo. Vamos para Atos capítulo 7. Também um jovem bem conhecido, que nesse período aqui ainda era um jovem, né? Atos capítulo 7, versículo 54. Aqui está falando de Estevão, né? E ouvindo eles isto, os judeus, né? Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então esse é o segundo trecho de Atos, onde nós vemos um jovem, e esse jovem, conhecido por todos, é Saulo. E aqui existe uma situação, eu não sei se vocês sabem, mas o apedrejamento, naquela época eles usavam vestidos, né? E o vestido era muito grande, então não tinha muita... A pessoa precisava ter força para jogar a pedra. Então, o que eles faziam? Eles tiravam os vestidos para poder ter mais força para jogar a pedra. E o que eles fizeram aqui? Eles depositaram os vestidos aos pés de Saulo para justamente ter essa liberdade. E Saulo ficou ali cuidando desses vestidos. Mas quem era Saulo? Quem era Saulo? Eu vou ler com vocês aqui. Atos capítulo 8. É aí, tá aí na mesma página de algumas versões. Atos capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Outro versículo também, Atos 9, 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Nós, eu acho que o Steve falou isso hoje sobre religiosidade, né? Muitas vezes, os jovens, na ânsia de querer fazer as coisas certas, eles acabam indo para o lado errado. E qual que é o lado errado? É seguir para religiosidade. E dentro da religiosidade, você tem o quê? Você tem formalidades, né? Alguém duvida que Saulo era sincero aqui? Ele tinha sinceridade, achava que estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Então, esse ato de ir atrás dos cristãos e ele perseguir os cristãos, por isso que ele fala que ele é o pior de todos, ele teve que passar por uma situação terrível para conseguir enxergar essa dureza que existia no coração dele e enxergar que ele não era salvo. A religiosidade, irmãos, para os jovens, ela não vai trazer de forma nenhuma proximidade com o Senhor, vai trazer sim legalismo, vai trazer O legalismo das escrituras vai trazer lei para si próprio e um constante vazio. Recentemente eu estava assistindo assisti um vídeo que mandaram para mim, onde uma jovem lá nos Estados Unidos, ela fez uma pergunta para uma pessoa. Ela falou assim: eu saí do sistema religioso, eu já passei por 3 denominações e eu me sinto vazia ainda. Parece que nada me preenche. Nada me preenche. Eu não vou nem falar qual o tipo de conselho que ela recebeu, mas eu fiquei com uma dor no coração de ver uma jovem, novinha e sincera, perguntando: eu não sei aonde ir. E se ela for sincera, eu tenho certeza que que ela disse que aceitou o Senhor Jesus como Salvador, tenho certeza que ela vai encontrar esse lugar. Então, aos jovens, eu digo: a religiosidade, o lugar, o Lemão comentou hoje aqui, isso aqui não é uma religião, não é simplesmente uma formalidade, né? Isso aqui é real, é onde o Senhor está. Então é importante que exista essa consciência. Então é o segundo jovem aqui que é citado, para justamente nós entendermos qual que é o lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Então, depois da salvação, depois de crer no Senhor Jesus, receber o Espírito Santo, aonde o Senhor quer que eu esteja? E quando nós visitamos, às vezes, alguns irmãos novos, eu me recordo sempre do Lemão falar assim, as pessoas perguntavam: mas onde é o lugar certo para reunir? Não sei. Né? Não sei. Quem tem que saber isso é você. Pergunta para o Senhor. Ele vai te dizer. Então, essa religião, ela não traz essa alegria de estar reunido ao nome do Senhor. Vamos agora para o terceira citação. E essa é um trecho pequenininho, mas quão precioso é. Atos 12, versículo 12. Perdão, vou ler o 11. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então esse é a terceira jovem, né? Aqui é uma jovem que é citada. E isso me fez pensar. Ela reconheceu a voz de Pedro, né? Ela conheceu a voz de Pedro. E a pergunta que eu faço para os jovens é: vocês conhecem a voz do Senhor? Vocês conhecem quando o Senhor fala com vocês? É uma voz familiar para vocês? Nós sabemos que o Senhor pode, muitas vezes, usar circunstâncias para falar com a gente, mas ela, nesse caso aqui, ela ouviu uma voz conhecida. E qual o privilégio nosso, todos vocês têm, os jovens, de ter a palavra, a oportunidade de ouvir, ler e aprender a ouvir a voz do Senhor. Um livro do Bruce que eu li recentemente, ele fala de o caso de uma irmã que, não me recordo exatamente, mas ela estava em dúvida sobre uma pessoa, que ela teria um relacionamento ou não, e ela leu um trecho de uma escritura que falava sobre alguma coisa assim: vá com Marcos. E era Essa pessoa que ela estava em dúvida era chamava Marcos. Se ela teria algum relacionamento ou não. São coisas simples que o Senhor usa. Não é, como diz lá em Colossenses, não é nada de misticismo, né? Longe disso. Mas é a realidade das coisas do Senhor quando ele fala pela sua palavra. Nós temos o privilégio de ouvi-lo. Se nós não escutamos, ele usa as circunstâncias. Então, é muito melhor se vocês aprenderem desde já a ouvirem a voz do Senhor a partir da palavra do que ouvir através das circunstâncias. Ele vai usar as circunstâncias, isso é certeza. Só que muitas vezes ele vai usar quando a gente não está ouvindo. Então, um exemplo, né? É uma batida de carro que acontece, um raspão, uma tropeçada que você dá, algum problema no seu trabalho, alguma dificuldade que você tem na escola com uma determinada pessoa. Então, ele vai usar essas coisas para chacoalhar a gente. Mas nós temos, irmãos, isso que é importante, os jovens, nós temos a palavra dele aqui. Então, quão importante é desde jovem já aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu não vou ler aqui porque o nosso tempo vai dar, tá, tem meia hora ainda, mas eu não quero me estender. Mas todos conhecem a história de Samuel aqui, né? Foi por três vezes, Deus chamou ele. Ele não ouvia, ele não entendia, mas depois ele entendeu. Ele conheceu a voz do Senhor. Então, quão importante é também nós conhecermos a voz do Senhor para que a gente possa sermos úteis para Ele, que é um assunto que eu vou falar mais para frente, tá? E conhecer quais os caminhos que Ele quer que a gente siga. Essa foi a terceira, Rod. Agora, nosso mesmo capítulo aí, Atos capítulo 12, nós temos o quarto jovem. E esse quarto jovem é um jovem complicado. Esse eu vou ler, está no 12, do 12 ao 25, e do 13 ao 13. Capítulo 12, versículo 12. Eu vou repetir o que eu já li. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João. Esse era João. João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse era o outro jovem que tem nesse versículo. Marcos é o mesmo Marcos que escreveu, né, o Evangelho de Marcos. Só que aqui ele era um jovem ainda, né? E o que, que ele estava fazendo nessa idade? Quando a gente é jovem, a gente gosta de acompanhar os irmãos, os mais velhos, né? Quem tem esse desejo de acompanhar os irmãos nas viagens, era exatamente o que ele fazia. Se a gente ler no 13, capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge e a Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, Marcos aqui, ele já vinha acompanhando Paulo e Barnabé em outras viagens. Mas alguma coisa aconteceu aqui que ele voltou, decidiu voltar para perto da mãe dele. E aí aqui eu queria só ler um versículo em Marcos, no próprio livro escrito por ele, Marcos. Marcos 14. É só nesse evangelho que existe essa citação, tá, irmãos? Por isso que muitos irmãos entendem que foi o próprio Marcos que escreveu. Então, eu vou ler do 49. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram, e um certo mancebo o seguia. Ele está falando de Jesus aqui, seguia Jesus. Um certo mancebo seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Então nós vemos aqui, aí eu chamo a atenção dos jovens, tá? de todos os mais novos. Vocês estão fugindo do Senhor? Que era exatamente o que Marcos fazia aqui. Por várias vezes ele fugiu. E mais pra frente a gente vê que numa outra viagem que ele queria fazer com Paulo, Paulo falou, não, eu não quero que ele vá com a gente. Não quero que ele vá porque ele fugiu de nós numa outra situação. Então, caro jovem, você está fugindo do Senhor hoje? Quais são as coisas e quais são os motivos que te levam a fugir do Senhor? Tem alguma coisa nesse mundo hoje que te atrai mais do que o Senhor? É medo? É receio? Receio, por exemplo, de os irmãos, os homens, né? Receio de fazer uma oração? Receio, por exemplo, de ter um exercício mais próximo de Deus, do Senhor? Que é isso que ele quer. Na verdade, quando nós somos salvos, o objetivo é que nós possamos ser úteis para o Senhor, né? A gente precisa tanto de... A gente falou aqui, né? Nós temos poucos irmãos que viajam visitando assembleias. E quão, que ânimo que é quando um irmão de fora vem visitar, não é verdade? Eu sei que os irmãos têm assembleias menores aí. Quão importante é isso? E o jovem, ele pode desde já, se quiser, por exemplo, acompanhar o irmão. Não há nenhum impedimento disso. É um privilégio. Então, como ser útil para o Senhor? Como ser útil nesse trabalho? Mas também não fugir quando o Senhor pede alguma coisa para vocês. Né? Então é importantíssimo que vocês tenham essa noção. Não fujam do Senhor e prestem atenção nas coisas que roubam a Cristo, né? De vocês. A próxima, próximo jovem, o quinto jovem aqui, a gente vai falar agora sobre um jovem que dormiu. Atos capítulo 20. Atos 20, vou ler do versículo 9 até o 12. E estando um certo mancebo, por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Então esse jovem, ele estava no andar elevado. Eu espero que todos vocês jovens que estão aqui hoje, como nós estamos falando de estar reunidos ao nome do Senhor, qual o privilégio que vocês têm hoje de estarem aqui? É enorme, é um lugar de privilégio. E vocês podem ser pegos no sono? Sim. Podem sim. O que que o sono significa? Distrações, ou seja, coisas que distraem e que vão aos poucos nos tirando do foco principal, que é o Senhor. Então, irmãos, os jovens, tomem cuidado com o sono. Também é necessário julgar todos os dias as suas atividades diárias, o que que vocês estão vendo, o que que vocês estão se ocupando. Porque o que esse jovem estava fazendo ali naquela janela, talvez o discurso de Paulo estava muito longo, aí eu vou ficar olhando para fora. O que que será que tinha lá para fora que interessava ele? Então, isso pode ter gerado sono, e o sono gerou uma queda. E é um milagre aqui, ele caiu desse terceiro andar, mas Paulo disse, não se preocupe que ele está vivo. Então, caros jovens, vocês têm o privilégio de estar num lugar onde a sã doutrina é falada, e vocês têm o privilégio também de ter todos os recursos necessários para ficarem acordados. O Senhor nos deu tudo, tudo. Né? E muitas vezes a gente não dá valor a isso, para as coisas que a gente tem. Isso, infelizmente, acaba gerando distração e acaba gerando sono. Então, cuidado com esse sono que pode sobreviver a todos nós, tá? E o próximo jovem que eu queria ler, já falei sobre cinco. Agora, na verdade, são duas passagens, tá? Que vão falar sobre jovens profetisas e vão falar também sobre o sobrinho de Paulo. O primeiro trecho que a gente vai ler é em Atos 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. E tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e as mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, nesse trecho aqui, Paulo, já vinha sendo avisado por vários irmãos para que ele não fosse para Jerusalém. E ele continuava insistindo em ir para Jerusalém. E nessa passagem aqui, essas jovens profetisas, é um exemplo, irmãos, e aí falo as irmãzinhas também, as jovens, que elas têm também o privilégio de poder falar das coisas do Senhor no lugar certo. Porque quando Paulo chegou aqui, elas não profetizaram para Paulo. Quem falou foi Ágabo. Mas dentro do campo, ou dentro da área onde cada irmã pode atuar, elas sim podem ter esse dom de falar das coisas do Senhor. Eu conheço muitas irmãs que têm conhecimento da palavra, impressionante. O senhor fala que na assembleia não é lugar da mulher falar, mas entre as irmãs é um privilégio elas poderem falarem das coisas do Senhor e ser de ajuda para as pessoas. Então, quão bom é nós vermos as irmãs, às vezes as irmãs mais velhas, né, ensinando as irmãs mais novas a como devem se portar. E é um privilégio, é um dom que essas irmãs têm. Então, exercitem esse dom. Então, essas jovens aqui, elas souberam, ou por que que a palavra citou que elas eram profetisas, né, que profetizavam? Porque existia esse exercício. Mas deixou bem explicado que elas não falaram com Paulo. Então, bem direcionado e explicado. E agora nós temos mais um jovem que também profetizou. Só virar a página aí, em Atos 23, duas páginas. Atos 23, versículo 16 ao 19. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, que tem alguma coisa para lhe dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo e mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. A história que segue depois, eles deram ouvidos para esse jovem mancebo. Agora vamos pensar como é que um jovem entrou diante desse, junto com os centuriões aqui, esses soldados, todo um tribuno. Qual que é a relevância? Qual que é assim a, pensando como homem, né? O que essa criança está fazendo aqui? O que ela veio falar aqui? Mas ela falou e eles deram ouvidos a ela. Então, irmãos, quão importante é nós entendermos que muitas vezes não é quem fala, é a palavra, né? A pessoa, quando se converte, ela não se converte porque o irmão é o mais eloquente, consegue falar bem, consegue se comunicar bem. Quem vai converter é a palavra. Então, o que aconteceu aqui é que Deus usou esse jovem para levar livramento para Paulo. E Paulo não foi, realmente, eles deram ouvidos para ele. Aí fica a minha pergunta para vocês, jovens. Vocês estão deixando o Senhor usar o que vocês têm de conhecimento? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês leem a palavra, vocês leem a Bíblia. E o Senhor vai usar isso aí. Conforme o tempo vai passando, essa água, digamos assim, um exemplo, né? A água vai virar vinho. O irmão sempre falou isso para mim. Muitas vezes agora, ela é simples, eu não conheço, não posso ser... Tenho vergonha, tenho medo e tal, mas insista, continue insistindo, continue lendo, que isso um dia, isso vai virar um vinho de boa qualidade. Então, para refrescar, né, outras pessoas também. Então, o que é tanto essa jovem, né, como as jovens, né, profetizavam, como esse jovem aqui, eles foram instrumentos na mão do Senhor, justamente para fazer a vontade dele. Então esse é o privilégio que vocês podem ter de... Eu tenho repetido isso várias vezes, mas todos os jovens aqui, vocês têm um dom determinado, né, que Deus, que o Senhor deu para cada um de vocês. E se não houver dedicação, precisa ter dedicação. Se não houver dedicação, esse dom não vai ser utilizado. E aí, muitas vezes, a gente acaba passando... O Senhor vai fazer a vontade dele. Ele vai... As coisas vão acontecer como ele quer. Só que, muitas vezes, você poderia ser o canal que ele iria utilizar. E você não está se exercitando, você não está lendo a palavra, você não está orando. Ah, está difícil, todo dia tem coisa para fazer. Então, pensem nisso. Orem ao Senhor e peçam direção nas coisas que vocês estão fazendo no nosso dia a dia, para que vocês possam reservar um tempo para ler a palavra, orar e estudar a palavra, para que vocês possam ser instrumentos na mão do Senhor. Então, só para a gente terminar, faltam 10 minutos, só repassando 6 pontos aqui que eu comentei. Julgar a nossa carne, que ela continua aqui, mas temos que considerá-la como morta. Fé no Senhor, para que a gente possa saber qual que é o lugar certo, onde que o Senhor está, né? Isso vocês têm, cada um de vocês, cada jovem aqui tem que fazer essa pergunta particular para o Senhor. Eu não estou lá porque meu pai e minha mãe estão lá. Por que que eu estou vindo aqui? Onde o Senhor está? Depois, terceiro, ouça a voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz dele, de preferência pela sua palavra. Não fuja do que o Senhor tem dado para vocês. Não fuja. Alguma coisa o Senhor tem dado para vocês. Eu lembro uma vez de um jovem de 6 anos, que estava numa escolinha, era uma hora do lanche, né? E ele, com 6 anos, começou a contar a história de Noé. E a sala toda, todo mundo que estava nessa salinha aí parou para ouvir esse jovem contando a história de Noé, com 6 anos. Então não tem idade, né? Se o senhor está te dando alguma coisa para falar, faça isso. Faça para o senhor, não para você, mas para o senhor. Depois vem o próximo: despertar-se, por acaso você estiver percebendo a sonolência, começando a ficar pendente, cair, sono, sono. Desperta. Pede para o senhor. Pede para ele te ajudar, né? A gente usa pouco o recurso da oração, né? Então, peça para o senhor despertar e olhe para o lado certo e não para o lado errado. E por fim, depois de tudo isso, é você ser um instrumento na mão do Senhor. E que privilégio é, irmãos, a gente poder ser útil para o Senhor aqui nesse tempo de fraqueza, nesses últimos, quero dizer, os últimos segundos que estamos aqui nesse mundo. Qual o privilégio de podermos ser úteis, né, para os nossos irmãos? Repetindo, né? Eu já falei isso várias vezes. Se a gente olha para dentro de nós mesmos, o que que você vai ver? Não vai ver nada bom. Se você olhar para cima, você vai ver o Senhor. E se você olhar ao seu redor, quem que está aí do seu redor? São os irmãos. Então, que a gente possa cuidar dos nossos irmãos e poder ser úteis, né, para o Senhor aqui enquanto aqui estamos. Tá bom? Já vai dar o nosso tempo, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo. Mas eu queria agradecer ao Senhor pela palavra. Vamos dar graça.